Dar início a esta conferência com o tema Marcas com Propósito, Sustentabilidade e Diferenciação no Mercado Global. E o meu nome é Lúcia Monteiro, sou a Diretora-Geral da Associação Digital Marketeers. Então... Então, eu hoje venho aqui representar, como já vos disse, a Associação Digital Marketeers. Para além disso, vou apresentar-vos o meu projeto que se chama Marketing de Propósito. Quem é que eu sou? Eu sou marketeer, sou especialista em estratégia de sustentabilidade nos negócios. Tenho 17 anos de mercado, passei por diversas empresas e setores. A maioria das empresas por onde passei eram empresas que já operavam no mercado internacional. Hoje sou diretora-geral da Associação Digital Marketeers, sou CEO da minha empresa Marketing de Propósito e sou também CMO de uma empresa que é a Cosoud Industries, que trabalha na construção sustentável em madeira. A minha formação é gestão e marketing industrial. E passei por diversos projetos como a Leroy Merlin, a Quantal Group ou o Mercado do Bolhão. Para além disso, sou empreendedora e investigadora nas áreas da diversidade e inclusão nas empresas. Eu acredito que a diversidade e a inclusão são fatores diferenciais e que trazem melhor performance financeira às empresas. Então, a palestra que vos trago hoje chama-se Marketing, Marcas com Propósito, Sustentabilidade e Diferenciação no Mercado Global. Para vocês entenderem um bocadinho, portanto, o que eu quero falar ou quero passar-vos, é importante nós partirmos de uma mesma base. E a base é a seguinte: 95% das nossas decisões de compra são emocionais. Ou seja, todos nós, enquanto consumidores e também enquanto integrantes de empresas, nós vamos tomar algumas das decisões com uma base emocional. A verdade é que os tempos mudam, o mundo muda, as ferramentas que existem mudam, mas o ser humano não muda assim tanto. E quando nós temos por detrás de uma empresa um propósito, e esse propósito é claro, esse propósito não vai mudar. Aliás, esse propósito muitas vezes acaba por ser intemporal. E eu trago-vos aqui um exemplo, que é um exemplo de um projeto no qual eu fiz parte e tenho muito orgulho de ter feito parte, que é o... Portanto, nós fizemos o... Eu fiz parte da equipa que desenvolveu a estratégia de comunicação e marketing do atual mercado do bolhão. Portanto, durante o processo de transição, nós passámos no Porto, fechámos o mercado histórico do Porto e passámos a ter um mercado temporário, que depois, agora, já regressou, felizmente, ao edifício original. E eu trouxe-vos aqui uma campanha que foi desenvolvida na altura para apresentar o novo mercado, portanto o edifício final, e que fala muito sobre esta questão do propósito como algo intemporal.
Freguês, venha daí ao bolhão!
Oh, freguês, venha aqui, temos tudo!
É para sempre.
Curiosidade interessante, este senhor que aparece no vídeo é de facto um comerciante do bolhão e ele de facto cresceu no bolhão, porque naquele projeto uma grande parte dos vendedores que lá estão vêm de famílias que já estão há 3 ou 4 gerações no mercado e alguns deles nasceram literalmente no espaço e portanto nós decidimos integrar de alguma forma portanto esse fator na campanha que se desenvolveu. Isto porquê? O que eu tenho aqui nesta pirâmide é aquilo que para mim é o marketing e que deve ser o marketing numa empresa. Nós, normalmente, quando se fala de marketing, associa-se muito à publicidade, à comunicação e esquecemos todos os outros pontos que fazem parte de uma estratégia de marketing. O marketing é uma ferramenta de apoio à gestão e, portanto, deve incorporar outras áreas, outras dimensões. Da minha ótica, nós devemos abordar o marketing, portanto, dentro destes vários pontos, de baixo para cima. Ou seja, nós devemos começar pela estratégia de negócio, estratégia de marca, gestão de marca, por aí vai. Normalmente, e por experiência, enquanto consultora de marketing, as empresas começam sempre por aqui, por estes dois, que é o conteúdo e o design, não é? E depois esquecem-se que podemos fazer o melhor design, podemos fazer o melhor conteúdo, mas se não houver efetivamente uma estratégia de negócio montada, não vai funcionar. É como um GPS, se nós não soubermos para onde é que vai ser o objetivo ou o final, nós não sabemos para onde é que vamos e, portanto, não, a probabilidade de não correr da forma que pretendíamos é grande. Então, para encontrar o propósito, ou melhor, para alinhar a estratégia de negócio com o propósito, é preciso sabermos qual é o propósito que a empresa tem. Normalmente, o propósito da empresa é, de alguma forma, partilhado com as pessoas que criaram esse propósito. Esta matriz é aquela matriz muito conhecida do Simon Sinek, tipo o Golden Circle, que tem, portanto, por base nós descobrirmos qual é o nosso porquê, o como e o quê. Se eu vos perguntar a todos vocês que estão aqui à minha frente, o que é que fazem ou qual é o vosso trabalho, vocês normalmente também vão começar por dizer o que é que fazem. Dizem-me quais são os produtos e os serviços que vendem, que oferecem. Mas a verdade é que esse o quê não é o que vos vai diferenciar efetivamente no mercado. Não é o que vai criar uma comunicação sólida, porque se vocês me disserem que vendem, sei lá, telemóveis, existem diversas empresas no mercado a vender telemóveis, não é? Vocês vão ter que, de alguma forma, descobrir qual é o vosso porquê, não é? E como é que esse porquê é descoberto? São as crenças, os valores que vocês partilham ou que o vosso público, o público para o qual vocês querem trabalhar, partilha. Isto era um tema para nós falarmos durante muito tempo. Como eu tenho pouco tempo, vou tentar acelerar um bocadinho o processo e depois estou disponível para falarmos com mais calma a posteriori. Quando vocês descobrem o porquê da vossa empresa ou do vosso negócio, nós temos que fazer aqui um processo de transformar isso em visão e valores, que é feito sempre e deve ser feito sempre pela liderança, pela equipa de gestão de topo, que depois vai transformar essa visão e esses valores e dividi-los em processos através da estrutura, das funções e da responsabilidade. E que, por sua vez, vão medir a performance desse propósito na empresa e no negócio, na marca, através de estabelecer objetivos. E eu, nas minhas consultorias, na minha empresa, eu utilizo esta estratégia, que chama-se a estratégia das três ondas, que agora tem uma outra... Portanto, tem vários pilares. As pilares são a marca, negócio, comunicação e inovação, e são analisadas na ponto de vista de produto, pessoas e propósito. Todas as marcas que eu trabalho como consultora, nós utilizamos esta framework para começar a analisar, para fazer o diagnóstico, o raio-x do negócio de uma ponta à outra e para entender se efetivamente existe um propósito claro e se eu posso pegar nesse propósito e utilizá-lo para trabalhar nas várias vertentes e nos vários objetivos que a empresa tem. Qual é o objetivo de utilizar, portanto, de analisar desta forma tão profunda o negócio? É nós percebermos que a maioria das marcas no mercado são desestruturadas, a maioria delas é assim que funciona. Eu, se vocês colocarem duas ou três marcas que vendem exatamente o mesmo produto lado a lado, eu dificilmente as consigo diferenciar, dificilmente me vou recordar delas. Mas quando nós começamos a trabalhar numa ótica de ir, há uma expressão que eu gosto muito de usar, que é ir ao osso do negócio, não é? Nós passamos, eventualmente, numa primeira fase, a ter uma marca mais padronizada, clichê, que é quando nós pegamos naquela marca que não tinha website bem feito, não tinha branding bem feito, não tinha redes sociais bem feitas, começamos a trabalhar o básico bem feito e começamos a ter uma marca padronizada. Pronto, e então é aqui nesta fase que os clientes nos dizem: então, mas se eu tenho uma marca que já tem site, já tem redes sociais, já tenho logo novo e agora eu não estou a vender imenso, porquê, não é? Porquê é que eu não estou a chegar aos meus clientes? Não está a chegar aos clientes porque não é uma marca diferenciada e já nem falo de uma marca icónica. A marca icónica é aquela marca que eu vos posso pôr aqui uma imagem à frente, sem logo, sem nome, e vocês vão identificar perfeitamente qual é a marca. São aquelas marcas de topo que são referência para todo o mercado, seja em que setor for. Eu acho que o objetivo de qualquer marca que queira trabalhar, portanto, hoje em dia no mercado, deve ser a de ser pelo menos uma marca diferenciada. E eu acredito que é através de um propósito bem definido, bem estruturado, ao longo de toda aquela pirâmide que eu vos mostrei de construção, de estratégia, de marketing, que nós vamos depois conseguir então essa tal diferenciação na marca. Então, a marca é um elemento, eu vou falar aqui agora de, mais na ótica da marca, porquê? Porque a marca é o que é mais visível e é o que, na verdade, vai estabelecer um contacto com o nosso cliente, não é? E então é aquele ponto que nós temos que dar alguma, que tem que ser muito evidente através da marca o propósito do projeto. A marca é um elemento intangível e a soma de tudo o que o negócio oferece. A marca, num mercado global, cria uma infinidade de opções. As empresas têm de estabelecer uma ligação emocional com os seus clientes e isso é feito através da marca. As pessoas apaixonam-se por marcas, confiam nelas e acreditam no seu posicionamento. Ou não? Eu acho que aqui é o ponto-chave e de viragem, portanto, do sucesso ou insucesso de, portanto, de uma marca. E há uma coisa muito importante, que é, não se diz somos diferentes ou temos qualidade, isso não se diz faz-se, apresenta-se, mostra-se. Não se diz eu tenho uma qualidade excepcional, mostra-se que eu tenho uma qualidade excepcional. Porque hoje em dia, com as novas gerações aí já a bombar e a comandarem de alguma forma as tendências de consumo, já não se vai lá com os diz, eu sou muito bom, eu tenho uma qualidade ótima, eu sou o melhor do mercado. Não, nós temos que mostrar isso. Isso é mostrado através da marca e através de todos os pontos de contacto que o consumidor e o potencial cliente têm com a marca. Isto chama-se posicionamento de marketing. Quando vocês têm uma marca que tem necessidade de constantemente estar a dizer eu sou muito bom, eu faço isto, eu ofereço isto, significa que não existe um posicionamento de marca, de marketing, desculpe. E então, como é que este posicionamento é feito? Eu tenho que perceber, através da marca, ou melhor, através da expressão e personalidade dos valores, a marca, ou seja, o que é marca. Eu tenho que entender o que é o negócio faz através de uma proposta de valor diferenciada e relevante e tenho que, através da comunicação, falar e criar uma narrativa consistente, portanto, à minha história, àquilo que eu quero passar. O propósito, na minha ótica, é o fio condutor que liga todos estes três pilares, portanto, e que faz, efetivamente, com que haja diferença se uma marca tem ou não força no seu trabalho e na sua comunicação, no seu posicionamento. Então, a comunicação faz a intenção tornar-se a percepção. O que é que isto significa? Significa que a comunicação é essencial, como nós sabemos. Estar no digital hoje já nem sequer é uma questão, é básico, fundamental, mas efetivamente para se chegar aos objetivos que um negócio tem, eu tenho que primeiro ter uma intenção e depois torná-la uma percepção. Quando nós chegamos à parte da comunicação, nós obviamente, como vocês devem saber, vamos analisar toda a jornada do cliente, todos os pontos de contacto, como é que a marca chega até ao cliente, como é que comunica em cada fase do funil de marketing, portanto, no fundo, o que todas as marcas, de alguma forma, melhor ou pior, já fazem. Mas, efetivamente, eu depois vou passar isso para uma comunicação, neste caso é a minha, foi o título de exemplo, mas o que vai fazer realmente diferença, e é aqui que eu quero passar-vos esta mensagem, é a base tem que estar bem construída, a estratégia tem que estar feita, tem que estar pensada, eu tenho que saber para onde é que eu vou. Depois o caminho nós vamos traçar. Marketing, branding e capital simbólico são coisas diferentes, caminham juntas, sempre, lado a lado. O marketing é divulgar com estratégia, o branding é criar uma cultura com estratégia. O capital simbólico é o reconhecimento. Quando o nosso cliente já nos reconhece de uma determinada forma, isso foi o capital simbólico que nós construímos para a nossa marca. E é muito interessante fazer esta análise, depois perceber se o reconhecimento que vocês estão a ter ou aquilo que é o capital simbólico atual das vossas marcas é o que vocês efetivamente gostariam de ter. porque muitas vezes a pessoa acaba por ir, porque esta é uma questão aqui importante, isto vai-se construindo, vocês queiram ou não. Isto existe, vocês queiram ou não. É como a cultura interna de uma empresa. Ela existe. Pode ser a que eu quero ou pode ser a que eu não quero. A diferença é se vocês se vão reconhecer no vosso negócio e na vossa empresa mais tarde, na vossa marca, ou não. E, mais uma vez, puxando aqui a brasa à minha sardinha, eu acredito que é através do propósito e da estratégia de negócio bem montada desde o início. Eu vou ler aqui uma citação deste livro, que é do Facundo Guerra, é um empreendedor de São Paulo, que tem um livro que eu acho incrível, é um livro um bocadinho fora da caixa, mas eu acho muito interessante, ele diz assim: a era do mercado de massa que comunicava às marcas de cima para baixo e na qual elas evitavam posicionamentos, desejavam ser amadas por todos e que todo o mundo saísse satisfeito com os seus produtos e serviços, acabou. Existe um novo imperativo para as marcas, escolher um lado. Você certamente não agradará a todos e, se tentar fazer isso, não agradará a ninguém. Hoje em dia, você pode, no máximo, esperar a fidelidade de um cão, jamais de um consumidor. Se quiser que a sua marca tenha clientes minimamente leais, você precisa criar laços mais duradouros e profundos com eles. E, no limite, as lutas da comunidade que consome o seu produto verão ser as suas lutas também. Escolha um lado. E então, é aqui que eu queria chegar convosco. Se eu já vos disse que, para mim, o propósito está na base da estratégia de negócio, e quando a gente fala do propósito, não é numa questão holística do género o que é o meu propósito, é efetivamente escolher um lado, é ter um posicionamento claro, é eu tenho uma causa, o meu consumidor tem uma causa, a marca tem que defender uma causa. Aquela história do vamos ficar aqui neutros, não vamos mexer nem para um lado nem para o outro, isto vai tudo correr bem, não funciona hoje em dia. Não funcionava já antes, mas agora funciona cada vez menos. Se vocês quiserem ter uma prova disto que eu vos estou a dizer, olhem para as marcas de luxo. As marcas de luxo já fazem isto há muito, muito tempo. E agora começa-se a falar muito da questão da sustentabilidade, da gestão de luxo. Isso já é feito há muito tempo pelas grandes marcas, pelas marcas icónicas. E é um ensinamento para todos nós. A base tem que estar bem feita. Dito isto, não são os mais fortes nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas os que melhor respondem à mudança. E atenção, nós estamos num mundo, numa mudança de era, não estamos numa era de mudanças, estamos numa mudança de era. Os próximos anos vão ser essenciais, fundamentais, vai mudar tudo aquilo que nós conhecemos. Web 3.0, AI, e por aí, blockchain, tudo o que sou a falar aí já está aqui. Vai ser e vai impactar de alguma forma os negócios, mas a mensagem que eu vos quero passar é: o propósito é intemporal e, portanto, nós devemos basear-nos efetivamente no propósito. Qualquer questão, dúvida, se quiserem falar um bocadinho mais sobre este assunto, estou disponível. Vou estar aqui com vocês o dia todo, tenho o privilégio de vir apresentar uma série de colegas de áreas que de alguma forma vão aprofundar ainda mais estas questões que eu iniciei aqui convosco, e portanto obrigado pela vossa atenção aqui para a minha palestra.